Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar perto de vocês, tá bem? Tá tudo bem? Você dormiu bem? Como é que foi o seu fim de semana? Você fez o que você queria ter feito no fim de semana? Você dormiu um pouquinho mais? Você viu Netflix? Você foi passear na praça? Foi com máscara? Você se encontrou com as pessoas da família? Você se entendeu bem com todo mundo? Você estudou alguma coisa? Você leu algum livro? Você conversou? Você brigou em casa? Vibrou com as situações das crianças por perto? Como é que foi o seu fim de semana? Como é que foi? Você andou de mãos dadas esse fim de semana? Você beijou na boca? Como é que foi seu fim de semana? Você comeu bem? Você dormiu bem? E como é que você preparou essa semana para você? Como é que tá você? Você foi feliz essa semana? E você tá pronta para ser feliz hoje? Você tá preparada para ser feliz? E é isso mesmo, você tá preparada para ser feliz? Às vezes você se prepara para tanta coisa, você se prepara para tudo de ruim, mas você se prepara para tudo de bom que pode acontecer? Você tá preparada para as coisas boas? Você tá preparada? Você tá preparado para o sucesso? E você tá se preparando mesmo todos os dias para algo novo? Como é que você tem lidado com as suas dificuldades, hein? Como é que você está tratando as suas dores? Como você está tratando também daquilo que faz você se sentir bem com você? Como você tem se prestigiado? Você tem cuidado de você? Está tudo certo com você? E você acha que está cuidando bem dos outros também, de quem está perto de você? Você está legal com todo mundo? Como é que você está? Que pergunta você quer fazer para mim hoje, hein? Que tipo de pergunta você tem feito para você? Que tipo de pergunta você tem feito para os céus? Que tipo de pergunta você tem feito para o mundo? Que tipo de pergunta você faz para você todos os dias? Você acorda todos os dias com que questão, hein? O que é que move? O que é que move a sua curiosidade? Qual é a pergunta que você tem aí na cabeça hoje, hein? Responde! Que pergunta você tem aí? Você tem resposta para as perguntas? Ou você não gosta das respostas que você tem e você está procurando outras respostas para a mesma pergunta de sempre, hein? Quantas perguntas você tem guardadas aí dentro de você? Bom, é o seguinte, tá no ar um novo dia, uma nova manhã, um novo tempo, se é que você está ouvindo de manhã, mas não importa a hora do dia, não importa que hora, marca o seu relógio hoje. Enquanto estiver acordada, enquanto você estiver acordado, é hoje, é o dia, não importa se é manhã, tarde ou noite, antes de você voltar para a cama é você, e você tem tempo de responder, e você tem tempo também de perguntar. Vai nessa então. Estamos chegando para mais uma aventura, para mais um dia, para mais um tempo, para dar significado para a sua história, para fazer acontecer. Eu sou Irineu Toledo e vamos junto a partir de agora com toda a turma aqui do Feliz Dia Novo, para juntos resolvermos, para juntos respondermos todas as questões que estão passando por nossa cabeça e, melhor do que isso, formular outras novas questões. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, feliz dia todo, chamando aqui a Roberta agora, que vai dizer pra gente qual que é o serviço do dia. Segunda-feira você já sabe, né? Mas diz aí, dá o seu bom dia, Roberta.
Segundou, feliz dia novo, feliz semana, nada de corpo mole e muita disposição, coragem e energia para enfrentar os seus desafios e aproveitar as oportunidades. Hoje, segunda-feira, tem história, tem insight, tem diálogo nutritivo com Daniel Carvalho Luz aqui no Positivice Talks. Vamos nessa então. Alto astral, good vibes, boas ideias e destaques importantes. Hora de compartilhar, comentar e marcar os amigos. E eu já volto com bons destaques. Toca aí, Irineu.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ah, Roberta, tô vendo aqui no Facebook que eu acompanho faz bastante tempo já, hein? Muito bem, Roberta. Roberta, ela faz a sua entrada aqui, ela grava antes, mas a Roberta hoje é dia do nível da Roberta. Essa pessoa maravilhosa que eu conheço desde quando era piquititica, sim. Aí, felicidade para a Roberta. A gente está aqui vibrando por esse brilho que você tem, por essa pessoa que você é. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia, que você celebre muito essa sua data de aniversário com todos os nossos amigos aqui, com todas as outras meninas e meninos aqui da classe do Feliz Dia Novo, tá? Tá aí, mas vamos trabalhar, vamos fazer o dia acontecer, é bom viver trabalhando. Parabéns para você, minha filha. Palavra-chave, agenda, atitude hoje é clareza. Dizem tu en de Saint-Exupéry, para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar. É, para enxergar claro, ele quer dizer o seguinte: olhe em volta, olhe tudo. Não olhe para um ponto único para enxergar tudo. Ele está falando das suas posições, para você não entender as coisas a partir de um único ponto. Veja tudo. Pois é, quem hoje tem aqui, quem hoje está no papo aqui, é o meu amigo, é o autor do livro Insight Fênix, Recarregando a Bateria Humana. Ele que é consultor, professor e é aqui o principal aliado, principal parceiro, mais antigo parceiro do primeiro programa do Nova Manhã, do Fique Por Dentro. Está com a gente aí durante essa trajetória toda, Daniel Carvalho Luz. Vamos ver se está tudo bem, Daniel, está tudo certo aí? Bom dia, feliz
dia novo. Bom dia, feliz dia novo, feliz dia todo.
É isso aí. Daniel, você vê que eu já comecei hoje, como a gente preparou lá um texto do Insight, das perguntas que você elaborou, um texto que a gente roda bastante com ele por aí em eventos, porque ele é tão provocativo. Mas, enfim, já comecei o dia perguntando. Se a gente começa a fazer pergunta, a gente não para, né? Fica uma compulsão, né? Você não para de fazer pergunta, que coisa.
Mas aí é onde a gente aprende mais, né? Você aprende
uma pergunta na cabeça?
Você sabe que se nós quisermos respostas melhores, a gente precisa fazer perguntas melhores e uma quantidade maior de perguntas, né? Então eu falei, poxa, o que a gente pode perguntar hoje, né? É. A gente pode perguntar tudo, cara, né? A pergunta é algo que se você elabora a pergunta, que aliás, pergunta é um negócio interessante, porque ela é ciência, ela é arte e ela é intuição, né? Tem horas que você tem que usar a ciência para elaborar bem a pergunta, tem horas que ela tem que vir do coração, né? E essas que são legais, né? Porque ela vem sem freio, né? Ela flui, né? E são nessas que a gente, essas da intuição que vem do coração, que a gente encontra as nossas respostas existenciais, né?
O chato é que quando a gente, às vezes, se prepara com todas as respostas, vem lá o professor Daniel Carvalho Luz e muda todas as perguntas.
Pois é, cara. Viu? Mas a pergunta que você vai fazer, eu já tenho a resposta, tá? Você não vai perguntar se eu tenho uma boa notícia hoje?
Qual é a
pergunta
boa
aí, cara.
Boa notícia para inaugurar o programa de hoje, Daniel.
Tem uma boa notícia, né? Zelador de escola conquista sonho da vida: ser professor. Por 23 anos, Tylan Bailey trabalhou no Hightower Elementary na Geórgia, uma escola de ensino médio, e acordava todos os dias de madrugada para atender 600 alunos, né? E depois de praticamente 23 anos de trabalho nessa escola, ele entra na universidade, faz um curso de educação física e volta para a escola para realizar o seu maior sonho, que era ser professor, cara. Viu que legal? Bacana isso, né?
Pois é, cara, você vê, a gente tinha um sonho de professor, e especialmente no Brasil, essa profissão que é um sacerdócio, ela tem uma recompensa a vida toda. Todos os professores que a gente conhece que tem essa profissão de fé, a gente vê que a recompensa dele não é o salário, mas é importante que o professor tenha condições de trabalho, que a escola esteja bem instrumentalizada para dar condições para os alunos, mesmo dentro dessa dinâmica moderna, porque o Brasil que a gente tem em perspectiva, né, com esse gap que a gente tem de educação e com tanto desemprego, com tanto jovem que tem condição de se formar, precisaria ter mais gente pensando em ser professor. Essa profissão tão maravilhosa, né?
É isso aí. Bom, eu adoro ser professor, né?
Como é que a gente estimularia, né, o jovem, a gente que está chegando agora, seja professor, porque o Brasil precisa de professores, porque a educação é o motor do desenvolvimento do país que você vive. Todas as reclamações, todas as questões que a gente tem por causa da nossa má política, da nossa má gestão, por causa da desigualdade, elas serão respondidas pela educação. Então, em vez da gente ficar só cobrando dos políticos, será que se a gente tivesse uma geração engajada em educar, sendo valorizadas, é claro, pelo Estado para serem educadores, eu acho que a gente teria um salto em breve, não é mesmo? Mas é isso aí.
E educação, né? É interessante porque o bom aprendizado começa com perguntas, né? E aí você colocou uma pergunta bem interessante, eu acho, para todo mundo refletir, né? Pois como é que a gente vai melhorar isso?
O assustador para nós alunos, a gente adora quando o professor dá aula, né? Fica contando as coisas para a gente. Mas é um terror quando o professor vem com as perguntas, né? A gente costuma ter medo das perguntas. E é uma coisa que a gente podia perder o medo das perguntas. Todo mundo tem medo em outras áreas também, né? O cara chega em casa, dependendo da hora que ele chega em casa, e se minha mulher perguntar tal coisa? Você demorou hoje, né? Você está com um perfume diferente aí. Quem que você encontrou no caminho? Ou a mulher, né? O cara pergunta, tô estranhando tal coisa. Como tem perguntas que você não quer ouvir, hein? Porque você tem medo da resposta que você vai dar. Né? Uma resposta sempre apresenta as nossas fragilidades também. A resposta revela muito, porque seja o não saber, o inventar. Mas vamos lá, vamos falar das perguntas daqui a pouquinho. Você que está com a gente logo ao vivo aqui, pensa aí, você que está no chat, vem para as perguntas. Enche a gente de perguntas aqui nesse chat hoje, porque o papo é esse, vai ter a história do Insight. Vamos nessa, Daniel. Toma essa água aqui, vou dar uma olhadinha rápida aqui nos portais, ver como é que estão as notícias e a gente já volta aqui para as perguntas. Vamos lá, olhar primeiro aqui para o portal da Veja, vamos ver como é que estão as notícias. Não está fácil ver as notícias esses dias, não. A questão política está pegando fogo, a chapa está quente, Brasil registra. Essa aqui é uma boa notícia para começar. Brasil registra menor número de mortes em 24 horas desde fevereiro. A gente quer ver esse número descendente. Índice de levantamento da revista Veja mostra maior queda na média móvel de óbitos em 6 semanas. Há estabilidade em números de casos. Que bom. Mendonça modula discurso em peregrinação atrás de votos no Senado. É aquele ministro do STF que o presidente Bolsonaro quer indicar por ser terrivelmente evangélico. Essas expressões que a gente tem aí. Ciro Gomes está em um lugar que não é dele, diz Gilberto Carvalho, que era o antigo assessor do PT e de Lula. No STF, relação com a Polícia Federal azeda por suspeita de vazamento a Bolsonaro. Pois é, a influência do Estado, do governante, nos organismos que são do Estado, é algo muito grave, especialmente em épocas de denúncias, assim, porque a gente quer que tudo seja apurado. Registramos também a morte do jornalista especializado em arte e cultura, em pop, o jornalista Arthur Chechel, que morreu aos 69 anos ontem, no Rio de Janeiro. Cantora Noga Eres traz o balanço pop politizado Made in Israel. Está lá, destaque na Veja também, a parte de arte e cultura. E na capa da revista Veja desta semana, da edição desta semana, tem, após queda de Salles, são poucos os indícios de mudança na política ambiental. Pois é, para trocar um nome por outro não adianta. A questão maior está realmente na definição das políticas brasileiras a respeito do meio ambiente. Isso impacta fortemente as negociações do Brasil e a presença do nosso agronegócio tão pujante nas negociações internacionais. Demissão do ministro, diz a Veja, do meio ambiente dá ao governo a chance de alterar um projeto desastroso que transformou o Brasil no vilão do planeta. Mas os primeiros sinais não são animadores. Também na Veja desta semana, um passo decisivo. Aprovação da medida provisória da Eletrobras abre caminho para outras privatizações. Política, ex-chefe do gabinete de Lula admite corrupção de petistas, mas poupa o ex-presidente. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Aqui a gente destaca a pauta positiva. Diz aí, Roberto Aniversariante.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O ecocídio, uma nova tipificação de crime contra o conjunto da humanidade, mas sobretudo contra o planeta, já tem uma definição jurídica criada por uma comissão internacional de 12 juristas impulsionados pela sociedade civil. Pelo estatuto, ecocídio é qualquer ato ilícito ou arbitrário, consciente de que possa causar danos graves, extensos ou duradouros ao meio ambiente. A ideia é que essa tipificação penal seja incorporada como um quinto crime ao Estatuto de Roma, que orienta o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Cada uma das palavras da definição foi cuidadosamente medida e debatida, como explicou o jurista e escritor Philip Sands, co-presidente da comissão. Há na justiça internacional alguns momentos em que ocorrem grandes mudanças, disse Philip Sands, citando o caso do genocídio após a Segunda Guerra Mundial. Para ele, a combinação de pandemia demonstra que não podemos controlar tudo, assim como a sensação de que se aproxima uma grande catástrofe ambiental. Ele acrescenta que vivemos um momento em que se impõe a necessidade de se fazer algo para proteger a vida no planeta.
Pois é, a definição de ecocídio, impulsionada pela campanha Stop Ecocide, pretende ter efeitos concretos sobre a legislação internacional, mas também sobre a dos próprios países. O Estatuto do TPI, ratificado até o momento por 123 países, contempla atualmente 4 delitos. O genocídio, que é uma palavra cunhada pelo jurista polonês Rafael Lemkin depois da Segunda Guerra Mundial. Crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crime de agressão. Ou seja, o uso da força armada por um Estado contra a soberania, a integridade territorial ou independência política de um outro Estado. Este último delito foi definido em 2010, introduzido no Estatuto de Roma em 2018, embora só seja válido para os quase 40 países que o reconheceram. O crime de ecocídio poderia ser um caminho semelhante. Manda aí.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
O negócio é o seguinte, eu queria ver a carinha de todo mundo que está aqui com a gente, carinha de quem chegou para dar bom dia, só para falar um oi, um feliz dia novo, que esse Lineu está atrapalhando aqui, o Rubens Lopes, hoje é sexta-feira, que ia botar aqui todo mundo para falar comigo, para participar aqui do propósito. Olha, eu vou botar o pessoal aqui participar durante a semana, que sexta-feira caiu a internet, caiu tudo. Márcio Ribeiro, feliz semana nova a todos vocês. Rubens, todo mundo que chegou na sexta, bom dia. Célia, bom dia. Você que começa o dia com a gente. Quero dizer o seguinte, a gente vai começar a ter a interatividade aqui. Mi Alves, Márcia Matos, uma ótima semana a todos, porque a gente quer você participando das ideias também. Casca Grossa, feliz dia novo. Faz uns 20 anos que te sigo, sou seu fã, muito obrigado aí. Raquel Anhon também, que está com a gente. Muito. Paulo Montini, feliz dia novo. Muito bom dia a você que começa o dia. Pois é, Thelma, derrubei vocês aqui, a internet derrubou, mas a gente volta para o papo essa semana. Jarbas Duarte, o maior comunicador do esporte e do rádio que eu conheço, grande cara. Vamos lá então, Célia Arruda, que Deus abençoe, te amo, filhona. É isso aí, Roberta, feliz dia novo. A Roberta que faz aniversário hoje, José Montador de Imóveis, Roseles Ludiero. Vamos trazer a Roberta novamente aqui para dizer para a gente o astral do dia e depois a gente já cai na história do insight do dia, fazendo perguntas.
Nesta manhã, há certo desajuste que pode gerar impulsos para querer ousar, ir além do usual e se desprender de algumas situações. Entretanto, há uma pitada de apego e de insegurança. Isto gera dúvidas entre manter ou inovar, preservar ou romper. Na parte da tarde, força imaginativa e percepção extrasensorial dão o tom. Estas qualidades favorecem qualquer atividade criativa, artística e literária, mas também proporciona boa integração pessoal e contribui para dissipar dúvidas. Pontos fortes: emotividade, solidariedade, idealismo. Pontos fracos: hesitação, desequilíbrio, rebeldia. Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Opa, vamos de Insight, o livro de Daniel Carvalho Luz, um argumento aqui para você refletir comigo a partir de agora e com Daniel Carvalho Luz. O tema é Faça Perguntas. A única pergunta tola é a pergunta que você não faz. Diz que Sócrates era sábio não porque tinha as respostas certas, mas porque tinha as perguntas certas. Perguntas, quais seriam as perguntas certas, hein? Elas podem ser penetrantes, podem conduzir a respostas reveladoras, podem expor motivos ocultos, podem nos capacitar a enfrentar a verdade que não queremos admitir até. Tem o livro The Book of the Questions, o livro das perguntas, do Dr. Gregor Stock, que é um desses livros que te enche de inquietações. São 275 perguntas penetrantes. Por exemplo, vai respondendo para mim aí se você puder. Se você tivesse para morrer hoje, sem oportunidade de se comunicar com quem quer que fosse, do que mais você se arrependeria de não ter dito a alguém? Pode me responder, senhora, senhor, menino, menina. Então, você não disse ainda por quê? Outra pergunta, você descobre que a sua filhinha ou seu filhinho maravilhoso de 1 ano de idade devido a uma confusão feita no berçário do hospital não é, na verdade, o seu filho. E aí, depois de 1 ano dessa convivência, você faz o quê? Você volta ao hospital para tentar corrigir o engano? Sua casa, com tudo que você tem, pega fogo. Você salva as pessoas, pega o seu cachorro, o hamster, tira tudo da casa, consegue salvar. Mas ainda dá tempo de entrar lá dentro e buscar alguma coisa que você não gostaria de perder. E aí? Você entra na casa pegando fogo para pegar esta coisa? E o que seria isso que você vai pegar lá dentro da casa, hein? O que, que você volta para buscar? Você se arrisca. Por quê? Se você descobre que um amigo ou uma amiga muito querido está com AIDS, o que é que você faz? Você o evitaria? E se fosse o seu irmão? E se fosse a sua irmã? Se fosse a sua filha? E se fosse o seu pai? É engraçado como as perguntas nos forçam a encarar a questão, não é? Interessante as perguntas do livro de Stock, porque parte delas começam por quê? Contudo, estas não ficam circundando, vão direto ao cerne da questão. Você é obrigado a responder. Por exemplo, uma outra bateria de perguntas aqui. Por que você existe? Por que você, às vezes, mente? Por que você escolheu essa profissão? Por que você ainda mantém essa profissão? Por que você ainda trabalha nesta empresa? Por que você se casou? Por que você se mantém casada? Por que você se mantém casado? São tantas perguntas, né? As perguntas também estimulam a criatividade. Implícita ou implicitamente, a criatividade sempre começa com uma pergunta. E tanto em sua vida profissional, na vida pessoal, a qualidade de sua produtividade é determinada também pela qualidade de suas perguntas para si mesmo, pela maneira como você aborda as circunstâncias, os problemas, as necessidades e as oportunidades. Vamos ver a natureza das perguntas. Uma pergunta é uma abertura para a criação, para a criatividade. Uma pergunta pode ser uma questão indefinida e indefinidora, pode deixar aquilo no ar e você ficar muito tempo tentando responder. Uma pergunta também te incita, te convida a inovar, a mudar o jeito de pensar. Uma pergunta pode ser o início de uma aventura, pode ser um primeiro passo. Uma pergunta também pode ser uma resposta disfarçada. É aquela pergunta retórica que você quer que a pessoa responda para si mesma, para si mesmo. É o que eu estou fazendo aqui, deixando você pensar e responder para si mesmo. Você aí está no seu próprio tribunal. pois uma pergunta mexe e provoca aquilo que ainda não foi mexido, não foi provocado muitas vezes, e você tem que responder. Uma pergunta pode ser um ponto de partida, uma pergunta não tem início, uma pergunta ela quer uma companheira, ela quer expandir a sua compreensão sobre algo. Faça então uma pergunta tola e consiga, quem sabe, uma resposta inteligente. Ou às vezes uma pergunta inteligente pode ter uma resposta tola. Mas aí, o que são as perguntas tolas? Esta é uma pergunta tola muito boa, né? Não existe pergunta tola. O filósofo Alan Watts disse que se fosse estabelecer uma universidade onde o aprendizado real pudesse acontecer, ele faria a cada aluno, no primeiro dia de aula, apenas uma pergunta como base para os próximos 6 anos de aprendizado para aquele aluno. Sua pergunta seria: o que você considera uma boa vida? Se o aluno respondesse uma bela casa, aí ele iria fazer-lhe uma série de perguntas sobre o que é uma casa. O que você precisa saber a respeito de arquitetura, a respeito de construção? Quantos estilos de arquitetura existem? Quais são eles? Onde ocorreram? Qual é a origem? Quais eram as bases da construção e do paisagismo? Pois é. Muitas perguntas você pode fazer, e eu vou deixar você agora e partir para as perguntas que você vai fazer na sua lista pessoal aí. Qual pergunta você quer responder para si mesmo? Que pergunta anda passeando com você por esses dias, este mês, este ano? Que pergunta você tem aí dentro de você a vida toda? Investigue as perguntas. Mesmo que você não tenha uma resposta exata, elaborada, faça perguntas. Esse é o convite da reflexão de hoje, adaptada do livro de Daniel Carvalho Luz, O Insight. Faça perguntas. A resposta, ainda que não venha de maneira objetiva e clara, certamente você terá, construindo novas perguntas que vão te levar a outras reflexões, e de um jeito ou de outro a sua consciência se expande e você acumula novos conhecimentos, novas percepções, ainda que a cada dia o número de perguntas aumente. E aí, que pergunta você quer fazer agora? Pergunta que eu te respondo com outra pergunta. Insight, texto adaptado do livro, da primeira edição do livro Insight 1, de Daniel Carvalho Luz, argumento desta segunda-feira para trocar ideias aqui com o autor Daniel Carvalho Luz. Rádio Positiva, uma rede conectada à boa atitude.
Positivice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É, Daniel, você já encheu de pergunta aqui, das perguntas que eu li do seu livro aqui. O professor tem essa mania, né? Já abre a porta da sala perguntando. É um jeito de deixar o pessoal em silêncio, né? Fazer pergunta.
É, pois é, mas são as perguntas que trazem clareza, né? Aliás, a palavra-chave de hoje é clareza, né? E a gente só obtém clareza fazendo perguntas, elaborando perguntas. Isso acaba elucidando alguma dúvida, né? E traz conhecimento, né? Então, essa coisa de pergunta, Irineu, é algo antigo, né? Sócrates já trazia, né, o filósofo grego de 400 anos de Cristo, ele dizia: ensinar é a arte de fazer pergunta, né? E mais modernamente, tem um professor cientista cognitivo, ele diz o seguinte, que o bom aprendizado começa com perguntas e não com respostas, né? E o próprio Einstein, físico teórico alemão, disse: ó, no meio da dificuldade está a oportunidade. O importante é não parar de perguntar, né? Então, a pergunta tem um poder incrível, né? A gente só precisamos utilizar mais isso, né?
É a única resposta definitiva que eu vi na minha vida, mas não durou muito tempo. Era assim: por que sim? Ou sim, por que não? Mas é a resposta de mãe, né? Aí a gente acomoda. Bom, se ela falou, ela deve ter alguma razão. Eu não sei, mas acho que ela não quer me falar agora a resposta. Mas por que sim, por que não? São as piores respostas que a gente ouviu na vida. Mas foi de uma pessoa com tamanha autoridade, com tamanha sabedoria, que a gente engoliu por algum tempo. Depois a gente entendeu, né? Porque uma resposta, uma pergunta fica muitos anos, às vezes, batendo na cabeça da gente, né? A gente não carrega perguntas a vida toda?
Carrega, devemos carregar, né? Aliás, não podemos parar de fazer perguntas, né? É extremamente importante, né? Aliás, sobre perguntas, né? Tem algumas coisas bem, bem interessantes. Essa semana, quando a gente decidiu falar sobre perguntas, eu fui buscar, né, alguma literatura legal, porque a gente aqui sempre sugere, né, uma leitura, né? E aí eu encontrei o livro, cara, que é muito bom, chama-se Uma Pergunta Mais Bonita, do Warren Berger. E fica a nossa sugestão aí, né? Como é que elabora-se uma pergunta bonita, o que traz uma pergunta de benefício para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para os seus negócios, né? Então, perguntar é sempre algo que traz prosperidade, viu? As principais iniciativas e empresários bem-sucedidos iniciou o seu negócio com uma pergunta. E as pessoas que saíram da crise existencial também saíram porque fez uma pergunta e acabou encontrando a resposta.
Você tocou num ponto aí que acho que é fundamental para o autoconhecimento, para sair de todas as crises e também para a gente investigar melhor qual é a nossa essência, onde é que está o nosso propósito, que é a gente fazer perguntas para nós mesmos, né? Fazer pergunta para si mesmo, antes que alguém faça. Em algum momento, se você se coloca de uma maneira, enfim, confusa para o mundo, as pessoas vão te perguntar. Você vai ser questionada, sei lá, por um chefe, por um professor, por um marido, por um namorado, por um amigo, e talvez você não tenha uma melhor elaboração. Então, a primeira coisa, sim, é não ter medo de se fazer pergunta. Então, na hora que você for pro espelho aí, daqui a pouco, pergunta lá. Quais são as três perguntas que você vai fazer hoje pro espelho? A pergunta que eu te faço agora. Vai lá, Daniel, conta aí.
Não, legal, essas três perguntas aí tem até três questões básicas, que são aquelas perguntas que a gente deve fazer sempre, né? É por quê, e se, e como, né? O porquê é para entender um problema e a dificuldade. O e se, ele te gera conjecturas para você estimular a criatividade, a imaginação e encontrar respostas. E o como, né, ele traz para a realidade as possíveis respostas, né, os possíveis caminhos que você pode utilizar para eventualmente resolver o problema, para solucionar, para encontrar a resposta. Né? Esse é o como. Então, ó, três questões básicas, né? Por que, e se, e como?
Pois é, e o como é o mais fantástico, porque o como é aquilo que é nosso lema aqui, a gente tem até a agenda que vai para a 20ª edição, que o como já te leva para a atitude. Você já descobriu o porquê, já viu as possibilidades do e se, e aí você vai para uma escolha e para uma ação. O como é você já se colocando dentro. E o legal do como, né, Daniel, é que ele já te coloca como sujeito. Não como vítima, não como uma coisa assim, parada, estática. É o como é que você pode sair daquele estado.
Se você se pensar
como
ação,
sujeito,
né?
Como sujeito já te coloca na ação. Então, talvez se a gente fosse pensar que todas as perguntas que você fizer, talvez não terão boas respostas se você não tiver uma última pergunta de o como. As perguntas vão continuar no ar, né? Não é que vão continuar no ar, vão ser as mesmas. Enquanto não entrar o como, você não muda de perguntas. Será que eu tô certo?
Aí. Viu, Irineu? E engraçado é que tem gente que fala assim: puxa, eu não vou fazer a pergunta, porque pode parecer tola, né? A gente que quer parecer inteligente e não faz a pergunta, né? Por querer parecer inteligente. Um receio, né? E aí tem até um negócio bem interessante que eu encontrei nessa pesquisa sobre perguntas, que é um livro de um escritor e poeta sul-americano, Pablo Neruda, né? Que muita gente leu, né? Pablo Neruda. E ele tem um livro chamado o Libro de las Preguntas, né? O Livro das Perguntas, que é um poema, só que é um poema escrito em forma de perguntas, né? E é bem interessante que ele começa assim: tem coisa mais boba na vida que chamar-se Pablo Neruda? que vim fazer neste planeta? A quem dirijo esta pergunta? Onde está o menino que fui? Anda comigo ou evaporou-se? É bem interessante isso, cara. E aí uma pergunta que me provocou, né? A pergunta que ele faz é o seguinte: não será nossa vida um túnel entre duas vagas claridades? Ou será uma claridade entre dois triângulos escuros? Cara, isso é muito profundo. Olha, é uma pergunta assim, que faz a gente pensar, né? Eu fiquei me perguntando depois que li aí o poema de Neruda.
É, a gente troca o nome do Neruda, já bota lá, né? Tem que colocar o nome da gente na questão. É, e também quando a gente fica criticando as pessoas, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa com empatia e fazer as perguntas a partir da perspectiva dela e não da gente. Porque é normal a gente já sair julgando a partir da nossa perspectiva, do lugar onde você está. Daí quando você vê alguém embaraçado, você fala assim, por quê que esta pessoa está pensando assim? Onde é que está a origem desse raciocínio? Porque é assim, porque assim talvez você encontre uma maneira de se aproximar, mas fazendo as perguntas antes, pensando nessas perguntas a partir da perspectiva dela. É que a gente fala, por que que meu filho está reagindo assim? Por que que a minha mulher está reagindo assim? Você tem que investigar, porque às vezes ela tem lá um... Você tem uma maneira melhor de colaborar para as respostas que ela busca, não é?
Não, mas é legal que você, no início do programa, você já deixou aí uma dica, né? Que pergunta você faria para você, né? Então, que pergunta você tem para você? A gente até gostaria de ouvir isso dos nossos ouvintes aí. Que pergunta ele faria para ele, né?
Porque, de alguém repente, tem pergunta, é pergunta aí no chat? Que vai... alguém que está ao vivo aqui no chat tem pergunta para fazer aí? Tem alguma pergunta? Quem tem pegou? O pessoal não pergunta, só fica com vergonha de perguntar. Você, ah, não vou perguntar nada, não.
Pois é. Não deveria, assim, né?
Será que se eu perguntar, eu vou revelar alguma coisa? Às vezes, quando a gente pergunta, a gente fala qual é o valor do momento, está aqui perguntando a Thalita Mary Gonçalves. Olha só que pergunta profunda. Qual é o valor do momento? A Thalita está perguntando para você que está nos acompanhando. Qual é o valor do momento, Daniel Carvalho Luz? Já acabou o momento.
O momento é vida, né? Já acabou, mas o momento é vida, né? É aquele segundo que pode definir, né, o teu futuro, o teu sucesso. Esse é o valor do momento, né? Pergunta inteligentíssima, né? E é uma pergunta que ela tem que encontrar a resposta, né? Porque cada um tem o seu momento, né?
Mas vamos falar o seguinte, Daniel, toma uma água, vamos pensar o seguinte, como é que funcionaria esse encadeamento de perguntas que você levantou? Pensando que a gente está no mundo da inovação e você só descobre novas utilidades, você só atende novas necessidades quando você pergunta, né? Você pergunta, faz pesquisa hoje, você vê os institutos de pesquisa, o que eles fazem para entender a sociedade, para entender o mundo, para entender as necessidades de uma maneira geral, um governante, como fazer uma política pública que atenda as pessoas? Perguntando, precisa saber o que as pessoas querem, qual é o problema que elas têm. Então, também a gente, para criar produtos, as empresas, para a gente pensar na nossa carreira, como é que a gente serve o mundo, a gente precisa fazer essa pergunta. Vamos pensar na pergunta a partir do momento, né, da questão da inovação, do trabalho, então. Vou dar uma passeadinha aqui por um portal e já, então, a gente volta para esse papo. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na revista... no portal da Folha de São Paulo. Deixa eu ver as manchetes aqui da Folha de São Paulo. Deputado fala em esquema muito maior e levanta suspeitas sobre compra de testes de Covid. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Luiz Miranda afirma que irmão pode dar mais informações em uma sessão secreta da CPI. Pois é, essa questão da compra da Covaxin, da autorização feita, enfim, prevaricação, essa está sendo a grande cena grave da Covid em relação às responsabilidades, corrupção, aqueles velhos esquemas da má política que, infelizmente, a gente não conseguiu debelar ainda, e é importante que se investigue, porque precisamos entender o que é que se fez para que a gente possa corrigir. O Brasil precisa deixar de ser o país da corrupção, uma vez que temos tantas necessidades. E quando a gente vê corrupção ainda relacionada, como a gente tem visto aí em várias denúncias, desde que começou, quando a gente está enfrentando uma pandemia, quando a gente está enfrentando um problema de saúde com mais de 500 mil mortes, é realmente de deixar qualquer um indignado. Sequestro de dados de empresas vira joia do cybercrime na pandemia. É um perigo, hein? Cuidado aí com seus sistemas de proteção e internet. Veja lá qual é a sua empresa de software para te oferecer o máximo de garantia também. É, porque precisa tomar muito cuidado. Informação sobre dados pessoais é algo muito grave. União de 11 partidos contra voto impresso. Teve Alexandre de Moraes nos bastidores. É muita gente discutindo sobre esse tema. Por que o voto impresso? Será mesmo que o voto eletrônico não pode ser validado? Ele pode ser testado, pode ser sim auditável, as máquinas podem ser, você pode ter por amostragem, mas enfim, tem toda aí uma confusão formada em função de se criar novamente o voto impresso. Vamos lá. Em sua segunda ação militar, Biden ataca milícias apoiadas pelo Irã na Síria e no Iraque. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para a notícia da pauta positiva com a Roberta, aniversariante do dia, e a gente já volta aqui.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Prato Novo. As foodtechs com foco em alimentos com base vegetal crescem em todo o mundo. Porém, ainda é necessário uma regulamentação de suas atuações. Pensando nisso, o Ministério da Agricultura abriu uma consulta pública para regular os produtos plant-based, ou seja, alimentos vegetais do jeito mais puro. O prazo de participação é até setembro. Estima-se que a indústria de alimentos com base vegetal possa movimentar até 370 bilhões de dólares globalmente até 2035. E o Brasil tem sido um dos países de maior interesse por parte das startups que investem nesse mercado. Tanto companhias nacionais como Fazenda Futuro, quanto internacionais, buscam seu lugar ao sol nas prateleiras de supermercados brasileiros. Mas gigantes da indústria alimentícia, como JBS, Nestlé e Unilever, também investem no segmento. Além da questão financeira, os motivos para as mudanças de comportamento do consumidor incluem condições médicas e buscas por um novo estilo de vida.
Pois é, Tiago, eu tô te derrubando aí, né? Tô escapando marcha aqui. O caso é o seguinte, hoje eu nem falei da frase musical do dia. A frase musical do dia é que a gente chamou hoje aqui, tá na agenda Atitude, é do Alceu Valença. Tomara, meu Deus, tomara, uma nação solidária, sem preconceitos, tomara, uma nação como nós. Pois é, mês de junho também é o mês do orgulho LGBTQI, é o mês do orgulho, da diversidade. E eu chamaria até que não precisa chamar de orgulho disso ou daquilo. Se a gente tiver o orgulho ético, ele já abarca todas as situações. O orgulho ético é o respeito em relação aos outros, à escolha dos outros, à vida dos outros, ao julgamento que a gente possa fazer. Então, esse é um mês que a gente poderia caracterizar como do orgulho ético. Eu chamo até que a gente não precisa tratar de ideologia de gênero, nós precisamos ter a ideologia do afeto. É a ideologia do afeto que acolhe todas as pessoas dentro das suas escolhas, com a maravilhosa diversidade que pode existir, com cada um decidindo o que é bom para a sua vida e para a sua felicidade. Portanto, vamos considerar que junho é o mês do orgulho ético. É isso que a gente tem aqui numa mensagem da Roberta para você, ó.
Dia do Orgulho Ético. Cada um cuida da sua vida. Respeita a vida do outro. Aceita as escolhas do outro. Não sacaneia nem atrapalha a vida do outro. E para ficar quase perfeito, trabalha junto com outros diferentes, mas iguais, para um mundo melhor. O Dia do Orgulho Ético é hoje. Amanhã e depois. É todo dia. Dia do Orgulho Ético. Feliz Mundo Melhor.
Pois é, estamos aí, feliz dia novo, bom estar com você aqui pela manhã, bom estar com você aqui neste dia, seja lá onde você estiver. Sabe que tem muitos países, muitas pessoas que estão sintonizadas ao vivo agora com a gente. O Mark Zuckerberg aqui, quando você olha na pagininha do Irineu, não mostra, né? Mas a gente está aqui integrado com Instagram, com YouTube, Facebook, com outras páginas, com vários grupos que estão transmitindo, várias rádios que estão com a gente. Aliás, bem-vindo aí mais Web FM de Araraquara, que transmite também a partir de agora, a partir já faz faz duas semanas já que está transmitindo a gente a mais Web de Araraquara, com Beto Bellini, Toledo, tá aí. Baita abraço para toda a região de Araraquara, todos vocês que transmitem a gente. Quero dar um bom dia aqui para quem está conosco. Mostra a carinha das pessoas que estão com a gente. Jorge Fukuda, Orgulho Ético, gostei, é isso aí. Rose Francisco, feliz dia novo, gente linda. Obrigado de minha parte, sim. Feliz dia novo aí, Marcelo Amaral, feliz aniversário para Roberta. Aí, ele que é colega da Roberta também na turma de locução lá com Nicola, Lauleta e Antônio Viviani. Aliás, vou trazer o Antônio Viviani aqui, viu? Antônio Viviani e o Edinho Moreno vêm aqui essa semana. Cris Maria, feliz dia novo. Bom dia para você que começa o dia com a gente, mas você que está com a gente, Maria da Penha Castro, excelente semana. Você que está com a gente no podcast, não importa que horas você ouve. O que fazer quando confundimos as respostas aqui, ó? Uma pergunta da Elizabeth Tomás sobre perguntas. Quantos mistérios há em uma pergunta? Pois é, é isso aí. Daniel Carvalho Luz, bodybuilder Kevin, ser ou não ser? Essa pergunta também é que toca bastante, né? Ser ou não ser? Ter ou não ser? Ser ou não ter? Como curar a dor do coração partido? Sobe aí, Daniel. Essa é grave, hein, Daniel? Conta pra gente. Como curar a dor de um coração partido? Todo mundo um dia na vida teve essa pergunta: como é que eu me curo? É isso aí, eu me curo.
A resposta para isso é fácil, né? Chama-se tempo.
Pois é, tempo é resposta.
É, só o tempo.
Tempo é resposta clássica, tempo é curador, bíblica.
Né? É isso aí.
Mas, Daniel, a gente estava falando aqui do motor da inovação. Olhando assim para o mundo objetivo, saindo da questão filosófica que a gente tem, importante, presente e que sempre vamos ter, ainda bem que é um jeito da gente se questionar, como já dizia Sócrates, para a gente ter uma vida revisada todos os dias. A gente precisa todo dia fazer pergunta, porque todo dia a gente precisa se atualizar em relação às nossas práticas, nosso jeito de ser, a nossa moral, nossos valores. Mas dentro da linha objetiva da inovação, as empresas que têm inovado são aquelas que promovem um ambiente interno aberto para perguntas, para questionar o produto que fazem. E essa é a dinâmica dessa época de exponencial, né? De muita inovação. Empresa que não é aberta às perguntas pode ficar para trás, né?
É isso aí. Aliás, cara, dentro desse ambiente corporativo, né? Onde tem a liderança que estimula a criatividade, que permite um ambiente onde as pessoas fazem perguntas, né? É bem interessante, porque a pergunta, ela desvenda o valor que um produto tem, que uma prática tem, que uma organização tem. Além de estimular a aprendizagem e a troca de informação, ela incentiva a inovação. Aliás, a pergunta é a centelha que cria, né? Até tem uma dentro da biografia do Edison, tem um negócio bem interessante, porque a invenção da lâmpada elétrica foi de uma pergunta que aparentemente é uma pergunta louca, né? Na biografia dele diz assim, que um dia ele estava olhando uma tempestade, né, da janela dele, viu um relâmpago, e falou, pô, e se eu pudesse fabricar um relâmpago que não se apagasse? Né? E aí nasceu toda a busca dele pela lâmpada, né? O que hoje a gente tem é o relâmpago, né? Que não apaga, né? Num bulbo, né? E é interessante, porque é uma pergunta, inicialmente, é meio estapafúrdia, né? Fala, caramba, que coisa doida, que pergunta idiota, né? Como é que se eu pudesse fabricar um relâmpago que não se apagasse, né? E as perguntas, Irineu? Pois não.
Não, você falou da pergunta idiota que a gente tem no ambiente mesmo da criatividade, voltada para a empresa, que é nas agências de propaganda, tem um negócio que eles chamam de brainstorm, onde você tem o direito de falar tudo quanto é idiotice, tudo quanto é bobagem, porque você está abrindo as portas para algo que você não vê. Então, fica ali falando bobagens, quer dizer, são muitas ideias boas, mas você não pode desprezar as ideias ruins, ficar com vergonha de colocar suas ideias, porque através das conexões, das associações, é que alguém junta as coisas, né? Algo mais consistente, prático, objetivo, e algo extremamente criativo e fora da caixa. E o fora da caixa só vem de perguntas idiotas, né?
É, isso aí. Eu até tenho aqui uma lista de perguntas que eu uso para estimular as pessoas a fazerem perguntas, né? Então você pode começar assim, ó, o que eu posso aprender com isto, né? Como eu posso tirar daqui alguma lição, né? O que eu posso aprender com o programa de hoje, né? E outras perguntas que são simples, cara, você pode fazer no início da manhã, como é que eu posso ajudar alguém, né? Como é que eu posso fazer diferença hoje? Qual é a coisa certa para fazer hoje, né? É. São aquelas famosas perguntas que ajudam a gente a viver melhor, né? E no dia a dia, dentro da empresa, na sua atividade profissional, tem perguntas que vale a pena ser feitas. Por exemplo, o que eu devo começar a fazer? O que eu devo continuar a fazendo? O que eu devo parar de fazer? O que eu tenho que fazer menos? O que eu tenho que fazer mais? Você sabe que isso ajuda, inclusive, a gente poupar o tempo, ser muito mais eficaz, muito mais efetivo e fazer as coisas certas, se a gente fizer essas perguntas, né?
Sabe que um dos caras mais influentes aí nos últimos 80 anos, no ambiente empresarial, mas especialmente pessoal, né? No sentido da atitude das pessoas, o Dale Carnegie, ele dizia o seguinte: se você foi bem sucedido, pergunte a si mesmo por quê e tente repetir a ação. Se você fracassou, pergunte a si mesmo por quê e aprenda com a experiência.
É isso aí. Ainda dentro do... É lógico, e dentro da questão do mundo corporativo ainda tem mais, né? O Peter Drucker, o pai da administração moderna, né? Ele falava assim, a fonte mais comum de erros nas decisões de gestão é a ênfase em encontrar a resposta certa, ao invés da pergunta certa. Né? Quando a gente faz a pergunta certa, a gente não erra.
Agora, a perguntinha ruim é aquelas de programas, sua cor preferida, a sua fruta, as perguntas a que se responde também com um sim ou um não, normalmente não são interessantes. Elas são só de uma escolha. Agora, essas perguntas que deixam você o dia inteiro incomodado, essa é boa, hein? Sabe que o John Kennedy também sobre... É, conta aí, Daniel.
Eu ia falar assim, pergunta aberta, né? Que gera múltiplas respostas, né?
Essas perguntas que respondeu, matou, aí não tem, né? É múltipla escolha. É. Esse negócio de questionário de múltipla escolha, isso aí é para avaliação, isso aí é para coisa do IBGE, isso é coisa para estabelecer índices. Conversas tem que ter perguntas abertas, como disse o Daniel. E tem o John Kennedy também, quando a gente pergunta muito, isso em questões da política, em questão da responsabilidade pública, daí o John Kennedy que dizia assim, não pergunte o que o país pode fazer por você. A pergunta é o que você pode fazer pelo país. O que você pode fazer pelo país, hein? Além de votar. Além de votar quando chegar a hora. O que você pode fazer hoje pelo país, hein?
Tem muita coisa que pode ser feita, né, cara? Uma delas é o exercício da cidadania, né? Quando a gente exercita a cidadania, você convive melhor, né? E o que está faltando, inclusive, exemplos, né, que não vem de que deveria ser, é o exercício da cidadania. Bom, enfim, mas são perguntas, né?
O Buda dizia assim, ó, existem três classes de pessoas que são infelizes. A que não sabe e não pergunta. E a que sabe e não ensina. E a que ensina, pior de todas, e não faz. Você vê. Não adianta você ter resposta para tudo, mas você não pratica essa resposta, né?
É isso aí. Ô Irineu, e para finalizar aqui, eu vou deixar aquela famosa listinha, né?
Isso.
Que toda segunda-feira a gente deixa, né? Que é uma maneira de você perguntar, né, para obter a centelha da criação e eventualmente solução, né? Você pode perguntar. o que, que pode ser substituído? E aí você pergunta para a sua vida, para o seu trabalho, o que, que pode ser combinado? O que, que pode ser adaptado? O que, que pode ser modificado? O que, que pode ser feito juntos? O que, que pode ser eliminado? O que, que pode ser rearranjado? São perguntas que geram respostas, são perguntas que geram inovação, são perguntas que estimulam a nossa criatividade, né? Então não pare de perguntar, né? Quando a gente para de perguntar é porque a gente já morreu, né? Então perguntar e perguntar muito e perguntar sempre, vale a pena.
Pois é, como a gente estava nesse final aqui falando de inovação, a gente precisa ensinar o cérebro novo. Então a gente se acomoda com algumas coisas, né? Você só se senta naquele lugar da mesa, só se deita naquele lugar da cama, só anda daquele lado da rua, só corta o cabelo naquela mesma pessoa, mantém o mesmo tom, a mesma cor sempre, aquele mesmo tipo de corte, enfim, sempre adoça o seu café daquela mesma maneira, sempre viaja para os mesmos lugares, sempre vai para o mesmo restaurante. E aí? Esse é um sistema que te leva a inovar? Que tal você inverter tudo? Que tal você ensinar seu cérebro o que, que eu posso fazer diferente hoje? O que, que eu posso mudar dentro do meu trabalho corriqueiro, da minha rotina? O que, que eu posso fazer de diferente? E quando você faz isso, não precisa ser uma coisa complicada, que revoluciona, que muda os móveis de lugar. É uma pequena mudança que eu faço por dia. O que, que eu faço de mudança hoje? O que, que eu posso mudar hoje no sentido de inovar? Pode ser desde uma coisinha assim como o lenço, a cor que você costuma... Enfim, só para lembrar o seu cérebro que você gosta de algo novo, que você procura melhorar sempre, que você não está acomodada nem acomodado naquelas fórmulas que deram certo ontem. Porque aí, assim, você vai estar sempre flexível para entender os novos tempos, certo? Todos os dias, o que, que eu posso fazer de novo para melhorar? Seja... considerando valores como ambiente, valores como a criatividade que você pode adotar. Enfim, para você não ter um modelo, eu sou assim, pronto, é assim que fica. É isso aí, faça perguntas. Daniel, mais uma vez, obrigado aí por sua dedicação aí, por esse tempo que você coloca à disposição aqui dos nossos queridos e amados ouvintes nesta rádio que é multiplataforma. Ela está em antena normal, estamos aqui em todas as redes, estamos em todos os agregadores de podcast e estamos aí na Alexa. Sabe que tem gente que está na Alexa, que chega lá e fala assim, ô, feliz dia novo, já sai falando, a gente já sai conversando. É, tem mais de 2.000 pessoas já que sintonizam a gente por Alexa. É, e você sabe que isso aí não aparece no Ibope, né? E é muito maravilhoso. Quero agradecer vocês todos aí que têm baixado, que têm ouvido no Spotify, na Amazon, na Apple, enfim, todos os agregadores, nas rádios que transmitem por streaming, aqui a partir da Rede Positiva. Valeu mesmo, hein? Faça perguntas. Bom, eu fico aqui daqui a pouquinho para mais uma hora extra, só para encerrar o papo com vocês. Daniel, valeu. Segunda-feira tem mais. E quem quiser pode escolher a história. Se você tem uma história que te emociona nesse tempo aí de Insight Fênix, a gente traz aqui como destaque para botar você no papo. Feliz dia novo. Vamos então para mais um portal. Valeu, Daniel.
Falou.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Vamos lá, então. Vamos dizer aqui o que é que tem no portal do Antagonista, um jornal, um portal conservador de direita, 100% fraudulento, depois da Covaxin, a CanSino, a nova estratégia da CPI da Covid, é detonar o esquema do Ministério da Saúde bolsonarista, mirando em Ricardo Barros, que é o deputado que, segundo a denúncia, tenha ciência e era praticamente ali alguém muito relacionado com essa operação que indica uma fraude monstruosa de R$1,6 bilhão de reais na aquisição da vacina da Covaxin. Primeiro dia sem máscara. A partir de hoje, aqui na Itália, a gente pode imitar Jair Bolsonaro e passear sem máscaras nas ruas. É o que diz o Diogo Mainardi, que é um dos editores aqui do Antagonista. Ricardo Barros diz que não há dados concretos nas acusações dos irmãos Miranda. É claro, a defesa é assim mesmo. Ex-mulher de Pazuello acusa namorada de ex-ministro. E quando entra ex-mulher em CPI, vai saber o que vai dar, né? Barbosa é a namorada do ex-ministro Laura Api, de 33 anos, que ocupa o cargo de diretora do programa na Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Bom, vamos lá. Tem muito assunto, você sabe, em cada editoria, como eu falei, um é mais liberal, outro é conservador, mas enfim, você faz a média. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só e depois você então elabora a sua convicção. Roberta, diz aí a última da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
351.714. Este é o número de empresas criadas no Brasil em março, segundo o Serasa Experian. Com isso, a parcela de novos negócios subiu 17,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Desse volume, o setor de serviços foi maioria, com mais de 240 mil novas empresas, seguido da abertura de comércios com quase 82 mil novas empresas. O formato microempreendedor individual, o MEI, dominou geral, com 282.211 novas empresas. Como sociedade limitadas, nasceram 45.145 novas empresas.
Pois é, mas nem tudo é mil maravilhas desse crescimento, viu? A busca por meios alternativos para levantar renda é sintoma da alta do desemprego no país. Pois é, não está sendo fácil e por isso o expressivo número de MEIs. Mas é uma grande saída para você ter uma atividade regulamentada, fazer aí o seu freelancer utilizando as MEIs. Isso aí, hein, gente? Estamos no dia das perguntas, segunda-feira é para fazer perguntas. O que é que você vai fazer de novo hoje? O que você vai fazer de bom hoje? O que você vai fazer de bom amanhã de novo? Que espaço você tem para mudar alguma coisa que você está fazendo aí que realmente não está trazendo bons resultados e você sabe disso? Você não muda isso que você já sabe que precisa ser mudado, por quê, hein? Por que você fica na mesma? Vai mudar quando? Está esperando quem? Está esperando que forças do universo atuarem para que você mude? Você é dona do seu nariz? Você é dono do seu nariz ou não é? Afinal de contas, quem é que manda na sua vida, doninha? Quem manda na sua vida, ó, rapaz? Não é você mesma? Não é você mesmo? O que é que você vai fazer hoje, hein? De iniciativa própria para sair dessa questão que só você pode sair, entendeu? Respostas que só você pode dar. É aquilo que nós chamamos a atenção no programa de hoje. Já perguntou por quê? Perguntou por quê? Então fica aí com o porquê. Já sabe do e se? Alinha aí as alternativas. E se isso? E se aquilo? E se aquilo? Então já se prepara para tudo. Isso é o método Lean de gestão. E aí, para completar, você já chega e como? Como? É isso aí. Como é que você vai fazer? Quando você pensar no como, já significa que você vai traçar um plano. Tá certo? Então é isso aí. Faça perguntas por quê, e se, e como, e tamo nessa. Eu volto já para uma hora extra com você aqui no chat. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E que bom que você está aqui, que você não fica ouvindo as rádios que só falam das notícias ruins e vem para nosso papo positivo e nutritivo todos os dias. Compartilha aí, leva a gente para todo lugar com a rede conectada à Boa Atitude. A Roberta diz o que é que tem amanhã para gente.
E vamos fechando por aqui o programa de hoje. Tudo continua disponível na sua rede preferida, na sua plataforma de podcast e especialmente no canal Irineu Toledo do YouTube. Amanhã o papo aqui vai ser comunicação de valor, governança, relações positivas com a comunicadora e especialista em comunicação, Vânia Bueno. Esperamos você aqui ao vivo às 7:30 da manhã. Ou a hora que você quiser. Feliz Dia Novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Então, muito bom. Bom ter você aqui todos os dias, bom ter você aqui na manhã. Você que vem para o programa na hora da gravação ao vivo, na hora da transmissão ao vivo. Porque aqui, assim, rádio tem que ser ao vivo. Depois fica tudo encaixotado aí, porque tudo é perene. Você já sabe, tem mais de 100 entrevistas. Desde que a gente começou essa série Feliz de Ano Novo, vem mudanças aí para o segundo semestre, vem apoios. A gente agradece aí a GINFO que está com a gente, outras pessoas que colaboram com a gente, a toda a equipe que cria as condições, especialmente você que está todos os dias com a gente, você que está multiplicando, você que está compartilhando, que está dizendo aí, ó, a rádio tá lá em todos os lugares agora. É muito bom começar o dia com você. Deixa eu dar um bom dia, deixa eu ver carinhas das pessoas aqui antes de encerrar total, Thiago. Vamos botar aqui aí Marcelo Oliver San. Amo vocês, também amo vocês. Muito bom estar aqui. Robério Pontes, que legal, sensacional o tema de hoje. Ele diz fazer perguntas, é isso aí, perguntas mexem com a gente. Carlos Alberto Machado, feliz aniversário para Roberta, que é o dia dela hoje. Parabéns, Roberta Lida, diz a Cristina Garge. Muitas luzes no seu caminho. É, Roberta, hoje você vai ter que pagar o almoço. Bom dia, feliz dia novo, gente linda. Rose Francisco, Cris Maria com a gente. Que legal que você aparece aqui todos os dias. Flávio Silva, bom dia, feliz dia todo. Robério Pontes está aí. Tá aí sempre dizendo bom dia pra gente. Elizabeth Tomás, feliz dia novo pra você também. As segundas se tornam ótimas com esse programa. Feliz dia novo, diz o bodybuilder Kevin. Que significa esse bodybuilder? Adriana Oliveira também aqui batendo palminhas pro Daniel. Valeu, Adriana, obrigado. Grace Miranda Tolentino, anos e anos acompanhando essa equipe. E nada mudou, como continua estimulando o nosso início de dia. Tem coisa que não pode mudar, tem que mudar tudo, tem que partir para a inovação. O que não pode mudar é a essência, o valor e o propósito. Isso aí que a gente manda. Mudou a plataforma, né, Henrique? Maravilhoso, feliz de ano. Muda a plataforma, mudam os meios, mas a gente, o nosso valor, os nossos princípios, a ética são os mesmos. Quantas perguntas sem respostas? Tudo verdade, é muita pergunta, né, Laodiceia? É muita pergunta que a gente fica tentando responder. Márcio Santos, Luciana Ferreira, a Andrelina Neves, Bete Brandão, parabéns, Roberta. Feliz ciclo novo. Isso aí é Júnior Williams. Você viu só que nós já estamos quase no final do mês de junho, vai começar o segundo semestre. Romeu Melo, feliz semana nova. Paciência e persistência. Boa. Paciência e persistência, isso aí. Vamos colocar esperança aí também. Romeu Melo, Djalma da Silva, Bregiato, Bregiato. Ó, vai fazer isso então, hein? Despertar, transformar, transcender. Roberto Donizete Zaparoli, de São Bernardo do Campo. Boa aí, ó. Bom nome, hein? Felicidades mil, diz o Djalma. Roberta, só alegria, né, Djalma? Vamos nessa, então. Bom, feliz dia novo, uma delícia de programa, diz o André Gonçalves. É o seguinte, olha, você vai começar o seu dia agora, faz a sua lista aí na sua agenda, no seu caderninho, as perguntas que você tem carregado há muito tempo. Veja aí se você não tem mesmo as respostas, que às vezes você já tem as respostas, você já sabe o porquê das coisas, você já tem os vários EC e não partiu para o como, hein? Então classifica aí, né? Faz aquelas três colunas aí das suas perguntas. Então tenha lá o porquê. Daí você já vê as respostas possíveis como o EC. Que ainda não é uma obrigação, não é um compromisso. O EC é ainda uma projeção daquilo que pode ser. E aí você já consegue medir qual é o impacto de cada EC. Uma vez medido cada impacto do EC, você já pode fazer alguma escolha daquilo que é mais provável, daquilo que é mais sensato, daquilo que é mais benéfico, daquilo que tem menos impacto negativo, seja lá para que situação você estiver elaborando os seus porquês. E então, coloca aí o como. Quando você entra no como, pode ter certeza, aquele peso de algumas perguntas que você carrega vão começar a ficar mais leves. Assim que você entra em ação, saem perguntas velhas e começam perguntas novas. Essa é a grande dinâmica do aprendizado para a vida, para a felicidade, para o trabalho, para a inovação. Então, fica nessa trilogia, tá? E pensa o seguinte, entrou no como, certamente começa um fluxo muito positivo e nutritivo que vai fazer você fluir, vai fazer você andar, vai fazer você florescer, vai fazer você brilhar, vai fazer a coisa acontecer. Enfim, vai tirar você da estagnação, tá? Perguntas, perguntas e mais perguntas. Se as perguntas são velhas, se não são as mesmas perguntas, é sinal que você precisa trocar de perguntas. Vai pro como. Bom, amanhã então, a gente trabalha aqui no tema comunicação com uma pessoa maravilhosa que tem um aprofundamento e uma dedicação à comunicação em todos os aspectos, desde a comunicação pessoal, dessa questão filosófica que a gente trata da comunicação, da aproximação, da conciliação, do vínculo, do respeito, da visão apreciativa da comunicação e também da visão da governança, de como a gente contempla através da comunicação todos os aspectos de um ambiente, das pessoas, de uma comunidade, que é a Vânia Bueno, tá bom? Espero você aqui com ela amanhã às 7h30 da manhã. E já sabe, né? Baixa aí o aplicativo da Rádio Positiva no seu celular, tem 24 horas de conteúdo, também estamos em mudança. Vê que a gente está sempre em mudança na Rádio Positiva, na Rede Positiva agora, agregando várias emissoras que nos transmitem. Vamos nessa. Feliz dia novo, feliz dia todo. Amanhã, 7h30 da manhã, te espero. Valeu, Thiago. Valeu, Roberta. Roberta, um beijo. Feliz aniversário. Eu te amo e você pagou o almoço. Fechado? Tá bom.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.